agora também, não é? Força, vontade, querer seguir, querer encontrar, reencontrar os fãs de tanto tempo, não é? Esse frio na barriga é o que a gente faz, a gente acordar todos os dias e sair para trabalhar, independente de qual seja o nosso trabalho, né? Mas acho que é isso também, depois, como o Vitinho falou, o Vitor falou, depois de tantas mudanças, não é? E altos e baixos, acho que é isso que também os motiva, não?
Com certeza, cara. E uma coisa também que é curiosa, porque quando você está naquele meio da época, né, estava bem no auge ali, 2002 até 2004, as coisas andam por si só, né? Você está naquele turbilhão, aí o empresário marca o show, você vai, vamos embora, vamos, sei o quê, televisão vai, sei o quê, plateia, chega, hotel. Você não avalia muito bem a tua situação, o que está acontecendo com você ali, né? Ainda mais, sobretudo, porque somos amigos de infância, então para a gente eram como se fossem os amigos ali do condomínio que entraram no ônibus e vamos viver a vida juntos. Sempre foi isso. E a gente não tinha noção, a gente sempre se apequenou durante a nossa carreira toda, a gente sempre queria mais, a gente não tem respeito às pessoas. A gente se cobrava um pouco disso, assim, né? Uma coisa muito curiosa, que depois desses longos anos aí, esse ato grande que a banda deu um stop, a gente reparou, cara, que a gente tinha um respeito grande pelas pessoas, falando, caramba,
As pessoas com a gente,
é, né? Uhum. Falei, cara, não sabia que a gente era relevante, assim. Então isso também é uma coisa que te move, é uma centelha que te impulsiona, entendeu?
Você acha o quê? Que vocês não tiveram o que foi o reconhecimento? Ou vocês mesmo internamente que não tinham a noção da dimensão, da proporção, do tamanho de vocês?
É mais isso. Porque você tá naquela remoedor de carne ali, fazendo as coisas que tem que fazer, e você não para pra...
Um piloto automático
de avaliar, né? E sempre você... Mas a banda, não sei o quê... Acaba que você entra na máquina, você se cobra muito, né? Você fala, podia estar ali, né? Mas na verdade a gente já estava e não sentia isso, entendeu?
Mas você sabe que o mais gostoso, eu acho, né? Comentando, eu tava ali na redação, embaixo, conversando com os colegas, tem uma gravação agora, com quem? Com os meninos, né? Com o pessoal do LSS. Puxa, que bacana! Que saudades, né? Acho que esse sentimento também, né? O público gosta do que é bom, né? Então, no momento em que a gente tá no mercado, que é assim, toda hora, single, muita coisa, não é? Clipe a todo momento, e a gente fica sem saber muito bem, né? O que consumir, na verdade, o que tá tocando hoje, em um mês já troca, já é outro artista, já é outra
música.
É
tudo imediato, né?
Imediato, exatamente, e descartável também, eu acho, né? O que vocês construíram, e aí até com o novo álbum que vocês lançaram, que mescla músicas, os grandes sucessos, mas também faixas inéditas, sim, né? Numa outra pegada, numa outra releitura, acho que aproxima ainda mais da base que vocês construíram de fãs, traz outros também, né? Porque as pessoas vão chegando e vão conhecendo, né? E eu, quem não ouvia muito ali atrás, agora, puxa, deixa eu ouvir. É bacana essa renovação, né?
E você falou uma coisa assim que pra mim faz todo sentido e que eu faço um anexo aqui, que é o seguinte: a gente consegue medir, você falou de música descartável, de tantos singles que aparecem na nossa vida, eu acho que é muito fruto da informação que chega pra gente hoje, que é uma velocidade assim, né, incrível. Mas quanto à música, assim, ao poder da música, a gente precisa do contrário, que eu acho que é o tempo. O tempo é o verdadeiro termômetro para que a gente conheça o verdadeiro valor da música, né? Porque você vê, a gente escuta músicas que foram feitas há 40, 50 anos atrás, até hoje fazem parte da nossa vida. E a gente parou em 2004, né? E além dos números que a gente conseguiu preservar nas plataformas, né, a gente percebeu o quanto a nossa música ainda faz parte da vida das pessoas. Eu acho que quando você é um compositor, isso é algo que é imensurável. O maior gol, o maior tesouro que a gente pode ter é ouvir isso do nosso fã, sabe? É a gente poder visitar as cidades e estar lá, as pessoas contarem a história pra gente do quão importante foi essa música que vocês fizeram nesse momento da minha vida. Então, assim, eu acho que esse termômetro é muito importante a gente não perder.
A gente é da época que ainda se contemplava a música, né? Você tinha uma reverência, um exagero, mas você parava para escutar a música, né? Você parava para entender o que o cara tá querendo te dizer, ou a mensagem sensorial, aquilo ali tava te passando. Hoje em dia tudo, um minuto tem que te pegar e um minuto tem que ir embora.
Né? É. Acho que numa época também, né, em que tudo fazia sentido, porque não era só a música, né? Era mais atrás, assim, era o disco, né? O LP, depois o próprio CD, com a ficha técnica.
Que boa,
hoje não existe mais ficha técnica, sempre nas plataformas.
Isso é quase que um crime.
É verdade, claro, você tem que acreditar todo mundo que tá ali na gravação, né? E falando em gravação, a gente já abriu aqui o programa com uma música, mas eu quero tocar mais uma e a gente já vai entrar no álbum de vocês. Quero saber, quero entender o título, mas vamos com mais LS Jack aqui.
Atravessei a ponte na solidão, me embriaguei de par em par, lembrando o que ficou pra trás, o passado levou. Pensando bem, eu não me arrependi, só me guiei seguindo o coração. Você fugiu de mim, saiu por aí.
O Antenados faz o primeiro intervalo comercial e na volta vamos continuar o bate-papo com muita música, claro, com os integrantes do LS Jack. Voltamos já.
Rede Bandeirantes de Rádio. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado, por dentro das novidades e, claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes.
No Disney Plus, a NBA ganha outra dimensão. As novas estrelas.
Ei, como ele é bom. Como ele é habilidoso.
Os astros.
Lateu Stephen Curry.
E o astro-rei. A atmosfera é de outro planeta. NBA é nosso universo. Jogos exclusivos, segunda, quarta e sábado, ao vivo no Disney Plus.
Já baixou o nosso app Bandplay? É para você ouvir a Bandeirantes no seu smartphone. Vai lá na loja de aplicativos do seu celular e manda ver. É de graça, viu? Agora, se você costuma nos acompanhar pelo YouTube, vai aqui um recadinho. Não esquece de se inscrever no nosso canal e fazer parte da nossa comunidade, para interagir com a gente sempre, no rádio, no telefone, no computador, onde você quiser. Sempre Bandeirantes. Antenados, na Bandeirantes.
O Antenados está de volta e hoje recebendo nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, a banda LS Jack.
Tive que me reinventar, sempre me virei com muito pouco, mas segui. Os dias que me lembro mais, minha mãe dizia, a tua estrela vai sorrir. Me disse vai. Hoje só nos três.
tive que aceitar. Mas precisei de um tempo pra rever tudo que eu fiz.
O novo álbum, o nome do álbum de vocês, do novo álbum, se chama Agora. É, e representa, claro, acho que o momento que vocês estão na vida e na carreira de cada um, que é viver o hoje, o presente, o agora. Uhum. E ainda que, como eu disse, no álbum, nas próprias faixas, tem ali os grandes sucessos em releituras e faixas inéditas, né? É, quando vocês decidiram retomar esse trabalho, foi 24 que vocês lançaram?
Isso.
Foi, 24. Vocês gravaram lá em Curitiba.
Isso,
no sul ali. Uhum. E aí quando...
Não, a gente gravou no Rio.
Vocês gravaram no Rio.
Produção do Marcelo Sequinde. O grande Marcelo Sequinde. Gravamos no Rio mesmo.
No Rio.
No estúdio da nossa antiga gravadora, Indie Records. Foi nostálgico o momento.
E acho que nostálgico também voltar, né? O próprio, sim, claro, gravar, né, em estúdio, lançar esse trabalho que está aí nas plataformas. E das faixas inéditas, é aquela que representa também o trio, né? Hoje somos três?
Sim. Ah, o Vitor pode até falar essa história.
Temos isso. É uma música que, ela, assim, na verdade, ela entrou no disco como se fosse um golpe de sorte, assim, né? Porque não era planejada para ela entrar. Porque, na verdade, o disco era para ter 7 faixas, 6 regravações e uma música inédita. Aí, no dia que a gente foi para a reunião de repertório com o Susequinde, todo mundo votou as 6 músicas de regravações, ok, tudo certo, não sei o quê. Votamos a faixa inédita que teria. Mas aí, de repente, o Susequinde falou pro co-produtor, pro Sérgio Vilarim, falou: solta lá no computador a música. Aí ele foi, soltou. Aí a gente começou a ouvir. Era Hoje Somos Três, toda arranjada já, com cordas, não sei o quê, toda montada já. Mas, gente, não seriam 7 músicas? Essa música aqui não vai poder faltar no disco, ela precisa entrar. Não, a gente vai dar um jeito, vai ter que falar lá com o pessoal, não sei o quê. Então acabou que a música entrou. Enfim, são coisas que acontecem, né? E são histórias para contar.
Entrou os 45 do segundo tempo.
Né? De repente nos acréscimos já.
Agora, muita gente pode estranhar o formato, né, atual de um trio, mas acho que você até comentou, né, que lá atrás, nos primórdios, antes mesmo, né, de ser LSD, é que era um trio, não era?
Não.
Não era lá no
grupo? Não, assim, nós nos conhecemos há muito tempo, começamos a tocar.
Garotos.
Faz tempo.
Isso aqui sempre foi um núcleo, tá? Baixo, guitarra e bateria. Na nossa vida, passaram diversos cantores com diversas propostas de trabalho, tá? Chegou no momento em que o LS Jack foi o trabalho que mais teve exposição, né? Foi aí que realmente a gente ganhou uma projeção, enfim, a gente pôde se afirmar como realmente uma banda que vive da própria música que faz. E nos mantivemos juntos até depois que o LS Jack acabou. Quando o LS Jack amornou, fechou ali a tampa...
Naquele período?
Depois do acidente do Marcos. Sim. A gente voltou em 2010 com o Marcos também para celebrar. Mas quando a gente voltou, o outro guitarrista, o Sérgio Morel, ele já estava conduzindo a vida dele para um outro lado. E ele resolveu não voltar, mas nós permanecemos juntos com o Marcos ali naquele momento, que durou mais ou menos uns 3 anos, 3 anos e meio, fazendo uma turnê pelo Brasil. Depois de 2013, mais ou menos, assim, nós amornamos de novo a banda e cada um foi viver a sua vida e voltamos a nos reencontrar. Com essa proposta do LS Jack, quando a gente chamou o Vini para fazer o LS Jack e o Vini, né? Veio a pandemia, atravessamos a pandemia e quando, em 2021, mais ou menos, o Vini, a gente já estava começando a fazer show, o Vini resolveu seguir a própria carreira. Quando ele resolveu seguir a própria carreira, ficamos nós três de novo. Então, quer dizer, esse núcleo é como se fosse um U. A vogal U, ele estava junto lá no início, fez a curva toda, passou por tudo e hoje, aqui nessa outra ponta, permaneceu juntos. Então, a gente nessa volta, nessa reestruturação do LS Jack em trio, a gente viu que fazia muito sentido permanecer esse trio, e aí essa seta acabou que apontou pra mim, entendeu?
Mas vocês no Rio de Janeiro, no condomínio, quando começam ali um movimento, um interesse pela música, vocês três que já se juntaram então, o Marcos veio depois, vocês então eram os amigos desde sempre.
Somos irmãos.
Sim, Jim, sim.
E amigos de
conheceram
desde 80.
E o Marcos, então, depois.
O Marcos é mais novo, morava também no mesmo condomínio que a gente, mas ele era mais novo, tipo uns 6, 7, 8 anos de mim, mais ou menos uns 8 anos de diferença. Mas também respirava ali a mesma atmosfera do condomínio.
Na mesma época, então.
Na mesma época. Quando você é muito novo, essa distância faz muito, fica muito longa, né? Sim, muito grande. E aí, quando você vai crescendo, as coisas vão se afunilando. A gente já via o Marcos cantando ali pra... descia com o violãozinho cantando e sabia que ele cantava muito bem. É um belo dia, a gente, sei lá, uma banda que a gente tinha lá, a gente precisava de um cantor. A gente sabia que o Marcos, porra, era muito bom, que era um moleque bacana, porque a gente já era amigo do irmão do Marcos, que ele bate com a nossa idade, Gustavo, né? Sabia que era um menino bacana, porra, moleque canta muito bem, vamos fazer um teste com ele, mas sabendo que ele já tinha vaga. E aí começou, na verdade, começou que era essa banda, chamava Nova Essência, mas acabou que a gente começou a compor junto, ele tinha a mesma vontade nossa de compor coisas novas. E aí a banda foi virando uma coisa mais pro hard rock, aí a banda tinha o nome de
Dito Cujo.
E aí, paralelamente, a gente fez um projeto despretensioso para tocar na noite, tocar acid jazz. Na época, no Rio de Janeiro, não tinha esse movimento, era mais uma coisa mais disco, que as bandas tocavam à noite. E essa banda chamava LS Jazz. E era uma galera, era o Marcos cantando, tinha uma menina que cantava também, Nanda Torres. Aí tinha um cara que fazia um grafite no show, tinha um DJ, era quase uma festa.
Isso o quê? Vocês tinham o quê? 15 anos? Não.
Não, cara. Já acho que uns 20 anos.
Isso foi 90, né?
Foi 97 ali. Isso.
Já na noite do Rio de Janeiro, se apresentar com vários nomes, então, antes, até
virar isso. O Dito Cujo é uma banda que a gente apostava muito, gastava uma grana, investia, alma, tudo, mas não acontecia nada. E o LS Jazz, naturalmente fluía. Tinha uma outra vibração e a banda era gigante, isso aqui. Aí a gente falou, cara, por que a gente vai ser tão bom estar aqui, tão bom quanto estar aqui? Por que a gente não, pô, vamos nessa seta, vamos nesse caminho aqui, que também é uma coisa que vem da gente, né? Também faz parte dos nossos eus. Então a gente seguiu aquele caminho e, pô, estávamos sempre os três juntos e a coisa foi fluindo, cara. Aí, ao mesmo tempo, uma turma foi saindo, porque foram fazer outros projetos, e ficamos nós. No começo éramos seis, né? A banda no começo eram seis, tinha um saxofonista. E aí no segundo disco, final do segundo disco ele saiu, aí a banda naturalmente foi caminhando para um lado um pouco mais pop rock, mais coisa de violão e guitarra.
E em que momento entra as composições, né, de vocês, algo autoral? Porque eu imagino que lá atrás é muito inspirado em outras bandas, né, em covers também. As composições próprias surgem em que momento?
Acho que nessa época já, que a banda, que a gente, como a gente vinha dessa banda do Dito Cujo, que era uma banda autoral, a gente sempre teve essa vontade, sempre quis se expressar, sempre compunha, né, todo mundo fazia música. E aí quando o LS Jazz começou a andar, a gente falou, cara, então vamos fazer música para isso aqui. Então sempre teve junto. Nem sempre dava para você mostrar num show, porque às vezes as pessoas não queriam muito ver uma música nova, mas a gente forçava uma barra e tocava. Eu lembro que tinha uma música que chamava América, tá? Nossa, você lembra? Tinha umas meninas que entravam no palco sapateando junto na música, sabe? E assim, cara, desde o começo, né? Tanto que o nosso primeiro disco, em 99, a gente já tinha algumas coisas, mas nada tão relevante assim que a gente achasse que valeria a pena estar eternizada num disco. A gente teve que meio que, pô, vamos embora se juntar aqui pra fazer um material, pra fazer um disco bacana.
Escolher.
Mas isso sempre foi uma coisa da gente, sabe? Composição sempre foi uma coisa nata, né?
Então, desde o Dito Cujo, então já com um projeto mesmo.
Sim, sim. Eu diria que, assim, bem antes até do Dito Cujo, antes, quando a gente era moleque, a gente já tinha essa vertente de compor, né? Inclusive, assim, quando é que foi aquele ano que a gente ia colocar uma música numa novela da Globo, lá com aquele produtor? Era Nova Essência, né?
Nova Essência, é. Um pau de sebo.
Era muito tempo atrás, sabe? Depois a gente também já essa veia de composição, de fazer música, a gente sempre teve, desde sempre. O Dito Cujo, já a gente já estava um pouco mais velho, e isso se materializou com uma intenção reta da banda se tornar uma banda que vive das próprias músicas. Mas aí aconteceu isso que ele falou, né? Apareceu esse outro braço com o LSD Jazz e foi aonde fluiu.
Ontem não quis acordar, fingir tudo pra voltar a sonhar. Eu sei que era você, tão real que até senti a sua boca me ferir antes de me destruir. Espírito meu beijou o céu.
O Antenados faz mais um intervalo e na volta vamos continuar com muita música, com os integrantes do LS Jack dividindo as novidades da carreira. Voltamos já.
Rede Bandeirantes de Rádio.
Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Com camarotes nos principais estádios brasileiros, a Soccer Hospitality leva até você ou sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu time do coração. O melhor serviço prêmio em camarotes nos estádios do Brasil é na Soccer Hospitality. Conheça toda a rede em soccerhospitality.com.br.
Vimos coisas incríveis. Revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações. Momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo.
Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate.
Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes.
Fechada com você.
Fechada com a verdade.
O Antenados está de volta e hoje recebendo nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo a banda LS Jack.
Eu sei que eu acho que é o Bicudo, né? Que sempre sonhava, imaginava tocar ali em programas, o que que era? Televisão, Chacrinha, o que que era?
Pô, é, cara, porque a gente
ficava ali no...
É, ficava sonhando com aquela bateria, porque o cara levava um pratinho.
O Carol.
Se achava, falava, cara, no dia que eu tiver uma caixa, um prato, cara. Nossa.
Mas pegando o gancho essa história, né? Depois que vocês conquistaram, né? O sucesso, e foi um fenômeno, um estouro mesmo. Uhum. Nas rádios, nos programas de televisão. A gente pode até depois aqui falar de Xuxa, sim, de sim. Muitas coisas. Quando vocês conheceram, né, o lado bom da fama, de ter as músicas cantadas pelo público, que a gente já falou sobre isso, de ter o reconhecimento, a fama, dinheiro, né? Uhum. Mas tem um outro lado também, né, da correria, que a gente já uhum. até falou, e de outras coisas, né? Vocês almejavam isso mesmo, assim, essa posição? Ou nunca foi? Nunca pensaram em se tornar o que se tornaram?
Eu acho que quando você é muito, muito jovem, você imagina, você tem contato com aqueles seus ídolos do rock, alguma coisa, você, porra, queria ser um rockstar. Mas a partir do momento que você vai, que você entra no mercado, você vê que as coisas não são simples fácil, assim, é. Entendeu? Então você acaba fazendo as coisas, fazendo ali, botando um tijolinho de cada vez, e uma hora você vê a casa, né, já tem um murinho ali, já dá pra se abrigar, e aí as coisas vão acontecendo, cara, mas... O curioso é que como a gente é... Todo mundo era muito amigo, todo mundo vem meio que no mesmo local, assim. A gente era meio que um bando, como eu falei antes, era meio que um bando que vai junto. Ó, vamos acampar ali. Só que nesse caso era um ônibus com equipamento e... A gente não sei se... Eu não lembro da gente tendo esse vislumbre, assim, pô, vamos ser, não sei o que. A gente queria fazendo, entendeu?
A essência das crianças, dos meninos lá, então, no condomínio, acho que nunca se perdeu.
Nunca
então.
Se perdeu, não, cara. Isso. Nunca se perdeu. Então, acho que isso aí é uma coisa bacana, porque deixava as coisas bem mais leves, mais suaves. Porque você tem esse lado de você tal, você não participar da vida dos teus filhos, dos teus pais, enfim. Mas o fato da trupe estar ali fazendo o que gostava, e daqui a pouco você olha e fala, caraca, meu irmão, aqui a gente tocou aqui no Réveillon da Paulista, para 1 milhão e tantas pessoas. E tava até comentando isso. Eu falei, como que eu ia imaginar isso? Jamais. Um dos meus melhores sonhos, assim, entendeu?
É, quando a gente, por exemplo, a gente tem uma banda aqui em comum, que todos nós amamos, que é o Rush, né?
Sim.
E quando eu vou falar por mim, eu acho que vale pra eles dois também. Quando eu conheci a banda, foi apresentado pra um amigo, um irmão de um amigo nosso, ele era mais velho, falou, olha, vocês têm que ver isso aqui. Ele botou um VHS, quem não conhece VHS? VHS com o show Exit Stage Left. Eu não conhecia a banda e vi uns três malucos tocando. Eu falei, eu só lembro de eu pensar comigo assim, eu quero isso aí. Eu quero isso pra mim. Agora, se eu ia ser um popstar ou outra coisa, eu não era. Eu quero fazer isso. Né? Tá no palco. Tá no palco. Eu acho que era. Eu acho
essa
que
era, certeza
essa que a gente certeza tinha, que a gente
de fazer tinha, música, né?
Fazer
não
música
dá certo,
tá no palco.
Não.
É, não propriamente o deslumbre da profissão, sabe? Isso é algo assim, até que a gente não tem muito isso, assim, sabe? Do deslumbre, da afetação, sabe? De você estar feliz demais com o sucesso que você conquistou. Nada contra quem tem isso, mas não é muito nosso perfil. E sim, eu acho que o sonho, realmente, você estar ali no palco, sabe? A gente olhava, pô, como ele falou, né, cara? A gente olhava o Hans e falava, cara... Puta, que isso, cara? Eu quero ser isso também, sabe? E assim, as bandas brasileiras acabaram que, como a gente respirou muito aqueles anos 80, acabaram também que foi, serviram muito de bússola, assim, pra gente, né? Da gente olhar e falar, porra, cara, caramba, Barão, Legião, Paralamas, Titãs, pô, sei lá, todas as outras bandas aí que vieram também, serviram muito, assim, de guia, assim, pra gente, né? Da gente, pô, legal ter uma carreira, sabe? Assim, acabou que a gente, quando tava. A gente, não sei se eu vou atropelar o assunto, pode mas falar. Quando a gente tava no programa da Xuxa, quando a gente parou no programa da Xuxa, a gente pediu pra sair exatamente porque nós queríamos, já estávamos gravando um disco e queríamos ter uma carreira de como as outras bandas eram,
de ir pra
estrada, sabe? De fazer o show, sabe? De seguir a nossa vida como uma banda, entendeu?
É porque sucesso, desculpa te cortar, que sucesso não é fama. Sucesso é ser bem sucedido. Era isso que a gente queria. E de certa maneira conseguimos, né? Um grande período ali a gente estava muito bem sucedido. Então...
Antes da gente falar aí do programa, né? Que na verdade vocês participavam antes mesmo de ter lançado o primeiro trabalho, sim, né? Uhum. Vocês comentaram sobre a questão do tijolinho, né? De ir aos poucos. O tempo, ele é relativo para cada um de nós, né? Vocês acham que vocês demoraram muito para alcançar o sucesso, para emplacar o primeiro hit, para virar um fenômeno nacional? Demorou para vocês, para cada um de vocês? Demorou muito ou demorou pouco?
Pô, pra virar a chave?
Assim, com a banda, se você olhar a banda, a história da banda propriamente dita foi rápido.
Uhum.
Porque foi de 97, 99 já tinha música na rádio. Mas o trabalho feito antes, como você tá dentro, você fala, cara, nunca vai acontecer nada. Nunca... Eu lembro na primeira vez que a gente encontrou com um grande mentor nosso, que é o Zé Henrique, antes até do Joãozinho, que é nosso empresário hoje, sim, ele é produtor na época. Era um cara que... Meio que pegou a gente pra criar mesmo, Zé. Lembro na reunião na casa dele, eu falei, pô, agora vai, a banda vai. E chegou assim, ó, galera, vou dar umas dicas pra vocês. Eu acho que vale a pena primeiro vocês pegarem um lugar, pegar uma casa de show toda terça-feira, faz o nome de vocês, vai fazendo. Aí, de repente, no mês que vem, pega todas as quartas, não sei onde. Eu falei, meu Deus, tudo de novo, começar tudo de novo. Você não vai sair disso. E deu tudo super certo, cara. Então, assim, eu acho que existe um... Não existe um caminho certo, mas existe o trabalho. Existe você arregaçar as mangas ali. A gente fazia divulgação, a gente pegava, fazia os panfletos antes do show, uma semana antes ou dois dias antes, ia para as faculdades, a PUC, ali ficava panfletando com chapéus assim para chamar a atenção. Tu lembra disso?
Claro.
Pô, eu lembro uma vez que teve uns panfletos que a gente fez, sei lá, 1000 panfletos e veio com alguma informação errada.
Corrigir na mão,
a gente teve que corrigir na mão, cara. Meu Deus, ficava lá na casa do Morel. Enfim, cara, eu acho que se você pensar nessa maneira, parece rápido. Mas a gente veio fazendo isso há muitos anos.
E o suor é...
E o quanto de equipamento que a gente já não carregou nas costas, né?
Nossa,
de pegar nas costas e botar no carro, pô, sabe? De montar palco, de montar a estrutura de ensaio, né? Então, assim, cara... Pô, é uma história de... Acho que qualquer músico, assim, que tem uma carreira já longa, assim, resistiu a isso.
As flores que você mandou, eu guardei, eu plantei, sim. Aonde agora existe amor, nesse coração. Eu sei que as rosas vão crescer com você, vão querer sim, mas só se você entender a minha condição.
Falar da Xuxa, porque também foi, é claro, importante, né, pra carreira, pra visibilidade de vocês, e antes de vocês lançarem o primeiro álbum, porque a Xuxa também tava mudando ali um pouco o perfil do público dela.
Exatamente.
Né? Quem chegou em quem? Como foi essa negociação?
Então, cara, como a banda, naturalmente, ela foi conquistando um espaço, assim, incrível na noite do Rio de Janeiro, a gente já tava tocando tudo quanto é canto, então todo mundo, era a banda que era a banda cult, assim, cult, mas tava se popularizando, mas todo mundo das jornalistas iam assistir a banda, pessoal de produção de rádio, de TV, todo mundo já conhecia. Então, porque era uma festa, era um negócio bem diferente, né? Tinha, isso que eu te falei, tinha umas meninas sapateando, aí tinha uma cantora, tinha o Marcos cantando, a gente fazia umas performances com umas luzes na cabeça. Então tinha toda uma jogada que impressionava, né? Que se distanciava daquelas bandas que estavam aí naquela mesma época. Então, quando a gente chegou lá na Globo, nos ouvidos da Marlene, ela já não aguentava mais ouvir a gente. Ouvir falar da gente. Ela falou assim, ó, gente... Ela chamou a gente pra uma conversa. Falou assim, ó, meninas, não sei o quê, eu estou com esse projeto novo, a gente quer mudar o perfil da Xuxa, subir pra uma turma mais adolescente ali, né? Mudar esse perfil. Vai ter um tatuador, vai ter isso aqui, isso... Mas, e eu queria uma banda que tocasse ao vivo, mas eu queria uma banda que já tivesse uma história... E eu tô cansado de ouvir falar de vocês, eu não aguento mais quem são esses Jack da vida, não sei o quê. Resolvi apostar, confesso que eu nunca vi vocês tocando, nunca ouvi, mas todo mundo tá falando muito bem. Então, assim, vocês vão ter esse espaço aqui pra tocar o que vocês quiserem. Gente, caraca, é bom, mas ao mesmo tempo dá um susto, dá um medo.
Responsabilidade, né?
Pô, mano, ao vivo isso. E aí, se for bom, vocês ficam, se não for bom, vocês... Vocês não. Cara, era uma coisa que não era combinada, porque elas mesmas não sabiam, a própria Marina não sabia como é ser a condução do programa. E aquilo foi naturalmente tomando um certo rumo que a gente, quando a Xuxa olhava assim, ó, ah, não sei, vamos um pouquinho de música, LS Check, 3, 4, vai, toca música. Não tinham combinado. Depois que eles começaram, um pouquinho antes de fechar o bloco, a banda entra, e na abertura a banda volta. E aí, cara, as coisas mudaram, né? Porque a Rede Globo, naquela época lá, ainda é, né? Mas era muito mais que um canhão, cara, gigantesco. Eu sempre falo isso, cara. A gente foi gravar lá no Teatro Fênix ali, que era antes do Projac. A gente foi gravar lá o programa. Ninguém conhecia a gente. fizemos o programa, gravamos lá, como se fosse, grava como se fosse ao vivo, né?
Sim.
Semana seguinte a gente foi e voltou pra gravar. Quando a gente voltou pra gravar, vamos comer um negócio aqui do lado, antes de subir aqui pra gravar. Tinha uma fila quilométrica das pessoas querendo entrar pra assistir a Xuxa. Todo mundo, olha esse Jack aqui. Já viram desconhecido de uma semana pra outra. Então, isso pra gente, cara, definitivamente mudou a banda, o caminho da banda, né?
Mas não é porque vocês participaram que o contrato foi assinado para gravar, ó. Vocês já estavam ali também, certos de que iriam lançar o primeiro.
Não.
Você diz com a gravadora?
Discos. Não, é outra história bacana também, quiser contar.
É, a gente tava no programa, né? A gente parou no programa porque era figurinha carimbada das noites do Rio. Né? Aí paramos no programa. Quando a gente parou no programa, ficamos mais ou menos uns 3 meses, mas a gente continuou tocando nas noites do Rio, né? E assim, numa dessas noites que a gente tocou, nós arriscamos a tocar numa casa grande que ficava na Zona Norte, no Rio, lá no Meia, e para também fazer essa residência, né? E assim, foi uma história que é incrível, porque nessa noite, que a gente esperava que tivesse um público assim, legal, não sei o quê, cara, Danilo, não tinha, sei lá, 50 pessoas, sei lá, 30 pessoas, nem sei quanto que tinha.
Quantas pessoas ali, 1.000 e poucas pessoas, cabia?
Possivelmente, uma casa de 1.000 e poucas e 2.000. Então a gente, opa, que coisa, né? Pô, tá no programa, tá fazendo show, não sei o quê, pô, mas chegou aqui, não tem ninguém, mas beleza. A banda sempre teve, sabe, essa a paixão, né, de estar ali no palco, independente do quanto de público que existia. Mas nessa noite, dentro dessas 20, 30 pessoas, estava o vice-presidente da Indie Records, que foi lá para ver a gente. E aí foi que a gravadora nos contratou e a partir daquele momento já começávamos a imaginar um disco, já preparar um disco para seguir a nossa carreira.
A gente vai com mais uma música aqui ao vivo no programa, a gente já volta. Antenados faz mais um intervalo e no quarto e último bloco tem mais histórias e curiosidades dos integrantes da banda LS Jack.
Rede Bandeirantes de Rádio. É só um jogo e a gente acha também que é o mais importante de todos. A cada partida é assim.
A cada jornada esportiva.
Ótima. Nossa equipe de esportes se dedica a fazer com que os momentos de análise e reportagens nos campos, que as transmissões de futebol estejam entre as melhores coisas do seu dia.
E que fazem, hein? Visão panorâmica.
É uma equipe que tem um lastro.
Mas o que é isso?
A verdade é essa.
Futebol Bandeirantes. Começar o dia embasado e preparado para tudo que vier. É o seu Pulo do Gato, aqui na Rádio Bandeirantes, a partir das 5 da manhã. Informativo com muita prestação de serviço e o Boca no Trombone. De cara, você fica sabendo das principais notícias, da previsão do tempo, o trânsito que você vai encarar e aquela atualizada na rodada do futebol. O Pulo do Gato, apresentado por Pedro Campos e Silvânia Alves.
Antenados, na Rádio Bandeirantes.
O Antenados está de volta e hoje recebendo nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, a banda LS Jack. Vamos com mais música ao vivo aqui no programa.
Eu cheguei a deixar vestígios pra você me achar. Foi assim que
cheguei meu coração devagar. Eu tentei te roubar aos poucos pra você notar que fui eu. Te guardei onde ninguém vai tirar.
São muitas histórias, né? Muitos anos de estrada, de carreira, e a gente vai ouvindo, vai vendo, né? E só nessa entrevista ter a oportunidade mesmo de esclarecer e de saber se é verdade, não é? Uhum. A música que estourou, Carla, ela foi originalmente feita, pensada para Luísa ou não? Essa história é verdade?
Sim, verdade,
é
verdade, verdade. O Marcos fez a música para Luísa Pós, para ela gravar, mas não tinha o nome Carla, né? A música tinha um outro refrão. E ele queria. A gente era muito amigo da Luísa, ela tinha gravado uma participação no nosso segundo disco, um dueto lá com o Marcos. E ele queria. Também, a gente também fazia música, vira e mexe alguém fazia música pra alguém e dava, e às vezes dava certo, às vezes não dava certo. Mas nesse caso, a Luísa até tinha pedido pra ele, e ele. Pô, vou fazer uma música. Só que quando ele mostrou pra gente, a gente falou: meu irmão, essa música não pode ser da Luísa de jeito nenhum. Ainda não tinha um refrão. Dava pra sentir que ali tinha uma coisa pesada, era um canhão imenso.
Você que falou?
Cara, da banda, que eu saiba, eu fui o primeiro a ouvir
a música.
Porque a gente tava fazendo um show perto de Curitiba, e a gente tava já naquela lida ali, a semana inteira trabalhando, aí tinha passagem de som, e aí aquele tempinho que você tem no hotel, você só quer dar aquela descansadinha pra ir pro show e fazer o show. Aí o Marcos me toca o interfone, aí, quando, porra, cara, dá pra você subir aqui rapidinho pra eu te mostrar uma música? Eu falei, cara, dá, mano, vou aí. Aí, cansado, aí mostrou a música e o Marcos nunca tinha tempo ruim, nunca tocava o violão e cantava assim pra. Cantava sempre com uma empolgação máxima. Aí, mostrou a música, eu cheguei. Aí, falou, pô, essa música eu me baseei assim na pegada do dueto do Bryan Adams com a Melanie C, né? Aquela música que estourou do Bryan Adams. Eu falei, eu falei, pô, essa música que eu vou mandar pra Luísa. Eu falei, meu irmão, tu não vai mandar essa música pra Luísa de jeito, mano. Esquece. Aí eu telefonei pra esses caras aqui. Galera, chega aí. Não, chega aqui. Tem sim que ouvir essa música. Porque tava rolando também uma pressão gigantesca da gravadora pra que houvesse algum hit nesse disco, entendeu? A gente tava se encontrando. A gente teve umas reuniões com o Michael Sullivan. Pô, como é que você pensa nas canções assim, mais populares? A gente meio que abraçou essa coisa do pop, né? E a gravadora no nosso cangote. E aí os caras subiram e falaram, pô, realmente a música boa. Mas também não sei se tinham caído tanto na teia, né? Mas depois veio o Zé Henrique, que deu esse nome. Falou, pô, Marcos, se essa música você fez pra. Porque a história dele com a esposa, né? Com a namorada na época. Se a história foi você fez pra Carla, pô, você tem que dar o endereço dessa carta aí, cara. Tem que ter a Carla no nome da música. Essa palavra, porra, mudou tudo, né? E aí botou o Carla e explodiu, cara. Eu lembro que a gravadora, ela queria, ela tava, a primeira música de trabalho, eles queriam uma outra música chamada Talvez, e a gente não queria. E eles faziam umas votações, ficava num prédio lá no shopping, lá no Rio Sul, no Rio de Janeiro, em Botafogo. E a gravadora ficava lá em cima, lá na Torre do Rio Sul, né? Uhum. E eles faziam sempre umas votações, eles botavam pra votar, botavam as músicas pra todo mundo ouvir.
E é pros funcionários da gravadora.
O segurança, a menina que servia o café, pra todo mundo ouvir. E votar, escolher. E eu lembro que a gente passou pra ele na hora do almoço, que os diretores não estavam, o presidente não estava da gravadora, ele falou, a gente ficou, levou uns cartazes assim, escreveu, vote em Carla. Eles colou no negócio do presidente. Cara, a gente fez uma pressão, os caras, não, tá bom, vamos, tá na conta de vocês, hein? Cara, aí virou. E virou, a música acabou virando. A Luísa ficou sem um sucesso, mas...
Ah, a Luísa é querida, e o Cris também.
É, ela é um barato, cara.
Ali, é queridíssimo. É. E o Sullivan, que já esteve aqui também no programa.
Esse aí, meu amigo, é faixa preta, né?
Esse aí é consagrado.
E, bom, vocês três do Rio de Janeiro e sempre Rio de Janeiro.
Sim, sempre
Rio de Janeiro. É. Tava lá no café, ouvindo uma coisa de São Paulo, que já tá uma semana, não sei o quê. Mudar. Tem vontade? Não, nunca moraram. Nunca moraram
nunca em São Paulo. Não, cara. A gente gosta muito de São Paulo, mas a gente nunca morou. Até pela logística seria muito melhor estar aqui, porque daqui você tá em todos os lugares, tudo acontece aqui, né? Que é o motor do Brasil, né, cara? São Paulo, queira ou não, amigo, aqui as coisas funcionam.
Eu vou passar aqui as redes sociais, né? Porque tem as novidades, tem a agenda, tem os lançamentos, os shows. É fácil, né? Arroba LS Jack Banda.
Isso aí.
Tem o link que redireciona para todas as plataformas, onde já tem o novo disco, o novo álbum agora. Tem no YouTube, tem aqui fixado também o calendário, a agenda de shows. Vocês vão rodar, vão circular aqui bastante nesse formato, né? No trio. E só para a gente encerrar, que a gente está falando, né, de tantos momentos de sucessos e outros momentos delicados, queria saber o seguinte: em 2004, quando tudo aconteceu, né, com o Marcos, a situação toda, como que vocês lidaram, né, cada um com isso? Porque a banda vem bem, né, com sucessos e a trajetória. E aí uma situação dessa, né, que mexe com todo mundo, com emocional, com psicológico, interrompe sonhos, né? Sim. Como que foi? Como que vocês lidaram com isso?
Olha, assim, é dramático, né? Porque você vê um amigo seu, assim, a gente trabalhava junto, mas você vê um amigo seu numa situação onde ele se encontrava, né, entre a vida e a morte, né? Ele passou quase 3 meses em coma, né? Pra gente foi muito difícil. Além de vê-lo naquele estado, a incerteza, né, que gerou tudo aquilo, né? No início a gente não tinha tanta a dimensão do que seria realmente, né, aquilo tudo, de que forma seria o desenrolar daquilo tudo, né? Mas com os meses passando, não foram semanas, foram com meses, assim, ele acordou do coma, mas a gente percebeu que quando ele acordou do coma, para você ver, ele acordou, ele já tinha morado no Paraguai quando era pequeno, né? Ele tinha um pouquinho de espanhol que ele falava, né? Mas ele acordou do coma falando espanhol, para você ver o quanto embaralhado estava a cabeça dele.
Ele mandou para o espanhol para ele poder se comunicar. Olha que louco, né?
Muito. E assim, e na verdade, assim, o estado físico dele, mental, ele precisava ter um tempo para se recuperar. Só que a gente não sabia o quanto tempo isso aconteceria, sabe, de fato. Até um determinado momento em que a gente teve uma conversa com um neurocirurgião do hospital onde ele ficou lá, né,
internado.
E aí ele virou e falou pra gente: olha, acho que vocês devem cuidar da vida de vocês, porque o Marcos vai precisar ter o tempo dele e vocês precisam caminhar. Assim, depois, assim, desse parecer, assim, do médico, sabe?
É o Paulo Niemeyer, né? Que é um dos maiores craques aí do neurocirurgiões do Brasil, né?
Exato. Aí a gente, sabe, foi uma ficha que caiu, sabe? E essa ficha foi, na verdade, um machado que veio do céu, dilacerando tudo, porque, assim, a banda tava fazendo muito show, tinha praticamente, Danilo,
gravando um disco.
6 meses de agenda fechada pela frente, sabe? Imagina você tá num trabalho assim como o nosso, é um trabalho tão difícil, né, de se conquistar. Imagina você ter a tranquilidade de ter 6 meses de fim de semana fechados. A gente estava gravando com uma tranquilidade que a gente nunca teve o quinto disco da banda também. Então, aquilo ali foi uma mudança, provocou uma mudança assim muito contundente nas nossas vidas, tanto na vida particular do Marcos e profissional, quanto também na nossa, né? Assim, todo mundo que trabalhava com a gente conseguiu se reposicionar, né? Mas a gente teve que começar a inventar novos caminhos, né? Que foi também o que aconteceu, né? A gente sempre foi sempre unido nesses momentos também, né? Que a gente acabou reconfigurando, chamamos um outro cantor também, aí a banda adquiriu uma nova identidade por conta da assinatura vocal do cantor, aí a gente já acreditando também no poder das canções inéditas, modificamos o nome da banda, abandonamos o LS Jack, criamos uma outra banda. Então, quer dizer, a nossa história, na verdade, a gente ela adormeceu em alguns momentos, mas em outros momentos a gente permaneceu juntos e criando, sempre criando novos conteúdos, sabe? Então, cara, foram vários períodos assim de adversidades, assim, de desafios, né, que a gente acabou enfrentando, né?
E me relembra aqui, por favor, desculpa,
não.
Me relembra aqui, isso foi 2004. Aí quando aquela turnê de celebração mesmo, de reencontro.
2010. Uhum, sim. 2010. Sim, foi uma forma da gente celebrar o fato do Marcos tá vivo ali. Muito mais isso do que qualquer coisa. Tanto que a gente não fez alarde nenhum, a mídia procurou a gente. Fantástico, várias.
Né, preservou ele ao máximo.
A gente preservou
também,
ao máximo. Ele disse, cara, vamos celebrar um pouco dessa tua, da vitória do Marcos e da banda, né, levando o nosso material pra estrada. E foi bacana durante um tempo. Mas aí chegou um momento que a gente começou a ver, pô, cara, será que a gente não tá passando do ponto? Porque. Será que, pô, não fica aparecendo que. A gente está querendo se aproveitar de uma situação, um irmão nosso que está fragilizado. E a gente via que na estrada era barra pesada para ele, cara. Não tem como. Ele teve. Cara, a coisa foi muito séria. Ele tá vivo gera uma bênção, entendeu? Sim. Aí a gente resolveu falar, pô, cara, vamos encerrar aqui numa boa e beleza. Só que essa paixão, essa história sempre teve dentro da gente. Então, um belo dia que a gente se reencontrou, a gente falou, cara. Não tem por que a gente deixar morrer, cara.
Isso foi o quê? Muito tempo depois?
Bastante tempo depois, né? Porque a gente ficou. Isso foi com o Marcos uns quase três anos ali, né?
Eu tomei uma bronca da Cinti do André quando eu falei pra eles que era 2 anos e pouco. Ela me falou assim: olha, você tem uma memória muito ruim. É, né? Só comigo vocês ficaram 3 anos e meio, entendeu? E a gente ficou antes com a Bebel, né? Então, assim, três anos e meio, quatro anos, assim,
e
mais
aí,
ou menos.
E aí depois a gente se reencontrou numa outra questão, num dos outros projetos, assim. Que, pô, que sempre, a gente sempre tentou estar junto, que sempre deu certo, a gente sempre pensa muito parecido. A gente viu, cara, na boa, assim, sem querer, não querendo achar que nós somos grande coisa, assim, né? Mas pra gente considera o nosso material o nosso legado. Pra gente isso é forte. E pra muitas pessoas isso simboliza muita coisa, entendeu? Então a gente falou, cara, tudo bem, pô, obviamente o Marcos era a figura central. Ultra importante na banda, ele tá sempre presente, vai estar sempre presente. Mas chegou a hora da gente pegar esse legado, pô, dar luz a isso de uma maneira bacana. Por mais que a nossa história tenha esses momentos duros, mas a gente sempre foi muito positivo, a gente sempre se encontrou e sempre assim, encontrou sempre a luz, sempre viu a luz. Pô, não vamos olhar pra a parte pesada, vamos seguir ali, pô, que é bacana. As pessoas vão gostar de ver a gente no palco, vão celebrar com a gente esse momento e essa história nossa.
Exatamente. Eu acho que disso é uma coisa assim, além das músicas, eu acho que esse trio hoje, ele tá passando muito essa mensagem para as pessoas, sabe? Porque tem gente que realmente assim desiste, né, até da própria vida, né? Sim. Cara. E a gente, mesmo com todas essas dificuldades que a gente atravessou, cara, a gente se manteve juntos, como ele falou, sabe? Sempre imaginando que a gente possa construir algo novo, sabe? Dar continuidade, ver uma luz assim que nos ajude a conduzir para algo que nos faça feliz, sabe? Então, isso aí realmente eu acho que é uma mensagem que a gente consegue passar para as pessoas.
Ah, esse encontro, esse reencontro, né? Essa força no palco, esse legado na estrada rodando, né? Apresentações no Rio de Janeiro, em São Paulo, no interior, em Mato Grosso, no Ceará, no Maranhão, tô vendo aqui, Minas Gerais, não é? Uma turnê grande aí, é só seguir, só acompanhar, @LSJackBanda. A gente vai seguir com música aqui agora, mas agradecer demais a visita. Boa, eu sei que vocês estão aqui em São Paulo com compromissos, né, com shows e divulgação e agenda. Tiveram um tempo de passar aqui no programa. Obrigadíssimo e volto em
sempre. Obrigado a você, Danilo. Foi um prazer, querido.
Danilo, grande abraço, satisfação grande, alegria grande estar aqui com você.
Valeu, gente. Obrigado, hein?
Ponto final na edição de hoje do Antenados. Não deixe de seguir o programa no seu agregador de podcast favorito. É só pesquisar por Programa Antenados no Spotify, Deezer, TuneIn, Apple Podcast e ouvir quantas vezes quiser. A sonorização foi de Caiane Martins e a apresentação foi minha, Danilo Gobato. Obrigado pela companhia, pela audiência e seguimos antenados por aqui. Tchau!
Antenados, na Bandeirantes. Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet, radiobandeirantes.com.br, ouvida em todos os lugares do mundo.
ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
Pesca e solte é mais do que uma prática, é um compromisso. Um gesto simples que protege espécies, renova ecossistemas e transforma o pescador em guardião da natureza. E tem jeito certo de fazer. Mãos molhadas, cuidado na hora de tirar o anzol e o tempo fora d'água, o mínimo possível. Porque o peixe volta pro rio e você volta com uma história. A pesca esportiva valoriza as espécies e valorizar é essencial para preservar. Cada soltura é um sinal de consciência, uma garantia que esse esporte continue vivo para todos. Pescar é sentir, soltar é evoluir. Fish TV, o canal que pesca histórias e solta inspiração.
É o momento mais desafiador para quem trabalha no varejo nacional.
E, obviamente, se a pessoa tem um bom desempenho, ela pode trabalhar com a gente em seguida.
Minha convidada para o Que Tem Vaga dessa semana, que fala de vagas sazonais e possíveis efetivações, é Andréa Nunes, diretora executiva de Gente, Gestão e Sustentabilidade do Grupo Casas Bahia. Você não pode perder. É neste sábado, às 10 da manhã, aqui na Band News.
Ele decidiu fazer história.
Cristiano!
Por onde pisou, foi ovacionado.
Que aos 40 anos de idade, continua entrando para a história do futebol mundial.
Essa história está bem longe de acabar.
Sim!
O legado continua. A Band News TV tem no seu DNA 24 anos de história e a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. São 9 milhões de telespectadores e quase 10 milhões de seguidores em nossas plataformas digitais que nos acompanham durante nossas 24 horas de programação. Nosso compromisso é ir além da notícia, trazendo debate e análise sobre os temas mais importantes para a sociedade. Somos pioneiros na produção e exibição de fóruns, onde especialistas e autoridades tratam assuntos relevantes com a visibilidade que só o jornalismo